esta sala
é conforme as salas. Vamos continuar com a nossa reunião, senhoras e senhores deputados. Peço desculpa, senhor deputado José Carlos Barros, tem a palavra.
Obrigado. Sr. Presidente, as dificuldades devem ser comuns aos diferentes grupos parlamentares. Eu ia pedir se podíamos passar de imediato ao ponto 3 e depois retomaríamos a reunião, que era a discussão do projeto de resolução relativo à preservação do arquivo histórico da RTP Madeira, porque a Sra. Deputada vai ter que sair de imediato, mas, enfim, era ver se era possível passarmos.
Muito bem, julgo que ninguém sinalizou a objeção. Aliás, só estão dois grupos parlamentares presentes e, portanto, é fácil de... E já agora também informo que o Sr. Deputado Luís Monteiro também, pelas mesmas razões, pediu que o ponto 5 e o ponto 6 passassem para o fim da reunião e, portanto, vamos fazendo a melhor gestão com flexibilidade para que todos possam participar. E então passamos ao ponto 3, discussão da resolução número 179/13, que recomenda ao Governo a preservação do arquivo histórico da RTP Madeira. Tem a palavra a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradecer aqui a atenção na antecipação deste ponto na ordem de trabalhos, uma vez que está a decorrer na Sala 6, ou vai começar a decorrer na Sala 6, a audição à Sra. Ministra da Justiça, e como também sou membro efetiva dessa comissão, tenho que me ausentar para acompanhar os trabalhos na Sala 6. Aqui, este projeto de resolução do PSD aborda um assunto que já não é novo, é um assunto que já por várias vezes foi colocado aqui nesta comissão e ainda muito recentemente na última vinda do Conselho de Administração da RTP aqui à Assembleia da República, o Sr. Presidente do Conselho de Administração realmente também admitiu que há aqui realmente a necessidade de se tomarem medidas para salvaguardar a preservação do arquivo histórico da RTP Madeira. Como também deve ser conhecimento de todos os presentes, a RTP Madeira foi implantada na região em 1972 e, portanto, o que nós estamos a falar é praticamente todo o acervo que existe neste momento naquele centro regional da RTP Madeira desde 1972 até o presente tempo e, portanto, é necessário realmente salvaguardar esse importante testemunho desde 72 até agora da história política, cultural, social e económica da região autónoma da Madeira, e para isso é fundamental implementar um arquivo histórico também na RTP Madeira, à semelhança do que já existe na RTP aqui no centro de Lisboa. E por isso o PSD entende que deve ser de recomendar ao Governo que adote todas as diligências necessárias com vista à salvaguarda e à preservação do arquivo histórico da RTP Madeira e também à imediata digitalização e catalogação de todo o seu acervo, à semelhança, como também já referi aqui, do trabalho de digitalização que tem vindo a ser feito também no centro de Lisboa.
Muito obrigada, Sr. Deputado, independentemente agora das intervenções que os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas queiram fazer, recordo que nós fizemos uma visita ao arquivo da RTP e foram dadas algumas informações de que já está, quer em relação aos Açores, quer em relação à Madeira, que está, já está em um plano, digamos assim, de ação para, precisamente, também a digitalização dos respectivos arquivos. Não tenho pedido, Sr. Deputado José Magalhães, tem a palavra.
Sr. Presidente, até para dizer que estamos de acordo, o projeto estratégico da RTP, do Serviço Público de Rádio e Televisão, inclui essa fase do processo de digitalização. Não há arquivo nacional que exclua a Madeira e que não inclua, hoje em dia o portal online inclui coisas como a primeira emissão da Madeira, historicamente na Madeira. Mas isso não é a digitalização sistemática, não é a classificação, a indexação, e é preciso não esquecer que alguns dos programas estão em suporte antiquado, perecível, e portanto é necessário transcrevê-los para um suporte mais duradouro, coisa para que os serviços de arquivo têm uma larguíssima experiência, aliás em parte financiada pelos fundos comunitários, mas levada a cabo de maneira tecnicamente impecável. Portanto, é bom que, chegando no fim, a Madeira beneficie daquilo que foi alcançado durante a caminhada. Estamos convictos que assim vai acontecer.
Obrigada, Sr. Deputado. Não sei se o Sr. Deputado deseja acrescentar mais alguma coisa. não sendo o caso, como se trata apenas de discussão, não está previsto qualquer outra diligência. Terminámos este ponto, portanto, a senhora deputada está já livre para poder ir para a outra comissão. Passamos agora, então, retomamos o início da ordem de trabalhos, as informações, iniciativas legislativas, baixo à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, o projeto de resolução número 2137/13 do PCP, que recomenda ao Governo a deslocalização do Museu Militar do Porto para no edifício do Heroísmo, implementar o do Heroísmo à Firmeza, Museu da Resistência Antifascista do Porto. E... Não, ainda não perguntei, porque não tem cá deputados, mas não sei se tem essa informação, não tem essa informação. Portanto, ficamos à espera que o PCP nos diga se a discussão é em comissão ou em plenário. Ponto 1.2, RTP, Rádio e Televisão de Portugal entregou o relatório de atividades e contas respeitantes ao ano de 2018. O relatório já se encontra publicado na página da comissão para consulta de todos aqueles que o queiram consultar. Ponto 1.3, eventos. A AGAP, Portugal Ativo, solicitou a sua excelência do Sr. Presidente da Assembleia da República autorização para a realização nas instalações da Assembleia da República de uma conferência sobre o tema O Valor do Exercício Físico na Saúde, a ter lugar no próximo dia 26 de junho. O Sr. Presidente da Assembleia da República reencaminhou esse pedido para a 12ª Comissão para que se pronuncie sobre a eventual realização deste evento. Recorda-se que é este propósito que o regulamento para a realização de eventos na Assembleia da República, no que diz respeito à assistência de espaços a entidades externas, refere o seguinte, e cito, a autorização do Presidente da Assembleia da República poderá ser precedida de parecer emitido pelas comissões parlamentares competentes em razão da matéria, quanto ao interesse, oportunidade e adequação da realização da iniciativa na Assembleia da República, podendo as comissões manifestar a vontade de organizar o evento. Ora, o que acontece é que nós já chegámos à conclusão de que não temos condições para nós realizarmos mais eventos do que aqueles que constam do nosso plano de atividades, e mesmo esses, como sabem, com muita dificuldade, como já se tem verificado, e que dificuldade que vai aumentar com a aproximação do final da legislatura, e portanto, ou seja, mas também não colocamos qualquer entrave a que, julgo eu, gostaria de os ouvir sobre isso, não colocamos qualquer entrave a que se realize nas instalações da Assembleia da República. Achamos bem, a Assembleia da República deve estar aberta aos cidadãos, às iniciativas dos cidadãos, à realização de conferências, debates, enfim, tudo aquilo que promova o debate e o contacto com os cidadãos é bem-vindo e, portanto, acho que devemos dar um parecer favorável, sublinhando apenas que a Comissão, enquanto tal, não tem disponibilidade, tendo em conta a aproximação do fim da legislatura, tendo em conta o plano de atividades que tem de procurar concretizar. Não tenho, portanto, disponibilidade para realizar esta conferência, nem sequer para se associar de uma forma muito empenhada. Certamente que haverá deputados que poderão participar, certamente que haverá outros que vão assistir, mas quer dizer, haver um compromisso da nossa parte em relação à organização da conferência, julgo que não temos essas condições, mas gostava de ouvir a opinião dos partidos. Sr. Deputado José Carlos Barros, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Acompanhamos o entendimento da Sra. Presidente. Nós somos favoráveis à realização da conferência, propomos que a Comissão emita parecer favorável no enquadramento que acabou de referir, obviamente sujeito às contingências do espaço, do tempo e sem que seja a Comissão a assumir essa possibilidade de coordenação, de organização.
Muito obrigada. Sr. Deputado Carvalho, tem a palavra.
Apenas para reiterar que o parlamentar do Partido Socialista tem o mesmo entendimento e, portanto, assim procederemos. Não temos nada contra a realização de iniciativas na Casa da Democracia. Agora não temos calendário político para que a Comissão se possa associar. Relembro que até, presumo que nesta data serão as jornadas parlamentares até do Partido Socialista, portanto, que será mais uma dificuldade acrescida.
Muito obrigada, e já agora também acresce que, apesar de haver a jornada particularista, eu também não estou, tenho a Assembleia Geral do Conselho da Europa, portanto também não estarei na Assembleia da República, não estarei em Portugal nessa data. Passamos então ao ponto seguinte, Grupo de Trabalho do Desporto. Apreciação e votação dos relatórios das audições realizadas no âmbito do Grupo de Trabalho de Desporto, bem como dos relatórios das visitas efetuadas. O Sr. Deputado Pedro Pimpão não está cá, portanto... Como? O Sr. Deputado Zé Carlos Barros tem a palavra. Portanto, não...
Votamos favoravelmente.
Portanto, não há necessidade de o Sr. Deputado Pedro Pimpão vir apresentar os relatórios. Então, sendo assim, sim, eu sei que foram distribuídos, mas não é, isso também as outras coisas, os outros pontos, os outros relatórios também são distribuídos e há sempre possibilidade de haver um debate. Não é obrigatório, mas há essa possibilidade. Não tenho pedidos de palavra, portanto podemos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Sr. Deputado José Carlos Bastos, tem a palavra.
Sujeito, o Sr. Deputado Pedro Pimpão estará aqui num outro ponto, estará a chegar, se, com a sua autorização, se entender que ele faça algum comentário sobre o assunto, o fará, embora já fora do ponto. Logo veremos. Mas,
acho que é um bocadinho extemporâneo, uma vez que já votámos.
Está votado, está encerrado.
A apreciação devia ter sido prévia à votação. Passamos ao ponto seguinte, ao ponto 2, apreciação e votação das atas das reuniões de 23 e 30 de abril, foram distribuídas, não houve nenhum pedido de alteração, portanto consideramos que estão aprovadas e passamos ao ponto 4, apreciação e votação do relatório Portugal na União Europeia 2018, de que é relator o Sr. Deputado José Carlos Barros, a quem dou a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Este relatório refere-se ao acompanhamento da participação de Portugal no processo de construção da União Europeia referente ao ano de 2018. O Governo remeteu à Assembleia da República para apreciação, nos termos legalmente previstos, este relatório, designado Portugal na União Europeia 2018. O relatório foi distribuído à Comissão de Assuntos Europeus, que, por sua vez, solicitou à 12ª Comissão emissão de parecer setorial no que se refere às áreas da sua competência. No relatório, as matérias que incidem sobre áreas de competência da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto são cultura e audiovisual, juventude, desporto, um ponto sobre propriedade intelectual, um ponto sobre o IVA aplicado às publicações eletrónicas. No parecer, procurei ser factual, não interpretar, não emitir opiniões, conter-me factualmente na descrição objetiva das partes do relatório, cuja matéria se relaciona com as competências da 12ª Comissão, e, portanto, nesses termos, o parecer propõe que a Comissão aprove a seguinte deliberação: o relatório setorial sobre o relatório Portugal na União Europeia 2018 encontra-se em condições de ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus para os efeitos legais e regimentais aplicáveis.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tenho mais pedidos de palavra. Vamos então passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Felicito o Sr. Deputado José Carlos Barros pelo trabalho realizado e pela unanimidade obtida. Passamos ao ponto 7, como disse o Sr. Deputado Luís Monteiro, tinha pedido que deixássemos os pontos 5 e 6 para final. Ponto 7, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo parlamentar do PS para agendamento de uma visita às instalações da RTP Centro de Produção do Norte, resultante das declarações feitas pelos membros do Conselho de Redação da RDP, que assinalaram a fraca qualidade das condições de trabalho nos estúdios do Norte, a falta de profissionais da rádio a trabalhar neste centro de produção e de material técnico necessário para a prosecução do serviço de rádio na estação pública. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Sousa.
Obrigada, Sr. Presidente. Bem, no fundo, este requerimento já foi, de alguma forma, apresentado na última reunião, porque ele decorreu de algum debate que existiu já sobre esta matéria. Portanto, nós decidimos, a exemplo do que tínhamos informado, de que iríamos apresentar este requerimento. Foi também discutida alguma indisponibilidade, diríamos nós, de agenda. Sendo certo que nós consideramos, de igual forma, manter o pedido de visita, porque nos pareceu que foi aquilo que de mais interessante, digamos assim, mais preocupante saiu da audição que tivemos com o Conselho de Redação e, portanto, foi no seguimento dessa proposta que nos pareceu importante fazer um follow-up do que foi dito aqui. Sabemos, obviamente, das dificuldades de agenda e, portanto, teríamos, obviamente, colocar este requerimento à votação, porque nos pareceu correto fazê-lo, pronto, e seria agendado, obviamente, quando fosse possível. Era isso. Muito obrigada.
Senhora deputada, não tenho mais pedidos de palavra, mas é preciso também agora pensarmos qual a data da concretização. Eu, enquanto estivemos na audição, estive aqui a ver qual era a agenda que tinha sido aprovada pela Conferência de Líderes e o que eu verifiquei é que, tendo em conta que há jornadas parlamentares do CDS já não sei quanto, tendo em conta que há jornadas parlamentares do PS, tendo em conta que há plenário numa segunda e numa terça, ou em duas terças, ou bem, eu estive a ver e tínhamos muito poucas alternativas. Pergunto em primeiro lugar, há condições para ser feita ainda na próxima semana? Se não, a primeira data que me surge é 11 de junho e depois... 11 de junho, a seguir ao 10 de junho. E depois ainda, quer dizer, e com as dificuldades, nós tínhamos previsto que haveria, que iríamos aproveitar, indo ao Porto, que iríamos aproveitar para fazer outras visitas, ou pelo caminho, ou mesmo lá. Sendo assim, uma vez que não temos, só podemos seguir ao 10 de junho, não é? Também não podemos ir de véspera, teremos muito pouco tempo, porque temos de ir e vir no mesmo dia. Acresce que a outra experiência que tivemos de ir de autocarro demora 5 horas, ou lá o que é. Portanto... Foi o que aconteceu, portanto, chamo a atenção para todas essas limitações. E depois, se consultarem, Rui, desculpe lá, pode-me voltar a trazer isso, que é mais fácil do que eu estar aqui a consultar na minha própria agenda. A seguir, a 11 de junho, pois temos dia 17, reunião plenária, era isso que eu tinha visto, dia 18, reunião plenária, portanto, na semana seguinte temos reunião plenária. Depois temos, na segunda e na terça seguintes, temos jornadas parlamentares do PS e entramos em julho. Ou seja, nós em junho não temos nenhuma terça-feira livre, a não ser aquela do 11 de junho. Depois passamos já para julho e então aí temos dia 2 de julho. Portanto, aquilo que... as possibilidades que existem é 11 de junho ou 2 de julho ou então depois de 9 de julho. Sr. Deputado José Carlos Barros, tem a palavra.
Sr. Presidente, nós votamos favoravelmente o requerimento, obviamente sujeito às contingências da calendarização, que, como vemos, são complicadas, além de que, tanto quanto penso, temos ainda algumas visitas a aguardar agendamento e que têm eventualmente precedência, ou seja, eu sem prejuízo de tentarmos...
Não temos nenhuma visita com precedência desta, porque uma coisa é visita a requerimento, outra é do nosso plano de atividade.
E não há mais de requerimento, portanto esta... Muito bem.
Não temos mais nenhuma visita a requerimento. Não temos. Pronto, não, peço desculpa ter interrompido.
Tudo bem, quer dizer, acho que o esforço é este, o de procurar agenda, procurar calendário, quando penso que vamos ter já grandes dificuldades. Eu preferia que, em vez de decidirmos agora, a Sra. Presidente já disse as datas possíveis, que os serviços nos, enfim, nos, para nós também ponderarmos face a outros. Porque vai haver várias coisas, estamos com as dificuldades que se conhecem em diferentes comissões, e portanto eu propunha que, face já às datas que foram referidas, que os serviços nos comunicassem quais as datas e que por meio tentássemos ver se... procuraríamos uma. Eu não estou muito em condições de, neste momento, me estar a comprometer com uma data. É só nesse sentido, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Não tenho mais pedidos de palavra. Vamos então passar à votação do requerimento. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E vamos depois então indicar datas possíveis, que no fundo não vai além disto. Dia 22 de maio, 11 de junho, 2 de julho. Quarta-feira, 22 de maio, foi, se quiser, na próxima semana. Está previsto aqui que haja comissões. Portanto, nada impede que nós possamos fazer essa visita. 22 de maio, 11 de junho, 2 de julho são as disponibilidades que existem e depois já será mais tarde, então. De qualquer maneira, depois convém que isso seja enviado para todos os deputados e deputadas. Passamos ao ponto 8, apreciação e votação do parecer da proposta de lei número 194/13, que altera a lei antidopagem no desporto, de que é relator o Sr. Deputado António Cardoso, a quem passo a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, cabe-me apresentar este relatório e eu vou procurar ser o mais sintético possível, de forma a que não prejudique a apresentação. E como tal, trata-se, portanto, de um documento, uma iniciativa do Governo que visa alterar a lei, a lei 38 de 2012, que aproba a lei antidopagem no desporto. A proposta de lei número 194/13 em discussão, apresentada pelo Governo, está em conformidade com o disposto no número 1 do artigo 167º e da alínea D do número 1 do artigo 197º da Constituição e no artigo 118º do Regimento da Assembleia da República. A proposta de lei visa alterar, portanto, a lei número 38/12, de 28 de agosto, que verteu na ordem jurídica interna as regras estabelecidas no Código Mundial Antidopagem. Esta modificação legislativa é suportada na premissa de dois instrumentos do direito internacional, nomeadamente a Convenção contra o Doping do Conselho da Europa, ratificado por Portugal a 17 de março de 1994, e da Convenção Internacional contra a Dopagem no Desporto da Unesco, ratificada a 30 de abril de 2007. Tendo em conta o quadro evolutivo destes dois instrumentos, tornou-se necessário atualizar o nosso enquadramento legislativo face aos princípios definidos no Código Mundial Antidopagem e pelos seus instrumentos conexos. A presente revisão tem como objetivos aumentar a capacidade das entidades nacionais antidopagem, clarificando a situação orgânica e reforçando a independência operacional. É ainda garantida a celeridade de tramitação, a transparência dos processos contratacionais e disciplinares. Através da descentralização de processos contratacionais e disciplinares concentrados na Autoridade Nacional Antidopagem. O Código Mundial Antidopagem é criado um colégio disciplinar antidopagem independente da Autoridade Nacional Antidopagem, com o objetivo de garantir a audição imparcial das partes e a decisão sobre os procedimentos disciplinares. Outras alterações serão introduzidas para dar cumprimento aos requisitos do Código Mundial Antidopagem, como seja a possibilidade de essa agência e as federações esportivas internacionais e as autoridades antidopagem de outros países possam ter intervenção nos procedimentos disciplinares e a obrigatoriedade da publicação da informação relevante nos casos de condenação por violação das normas antidopagem. Quanto aos requisitos formais, a presente iniciativa está em conformidade com a legislação, nomeadamente com o disposto número 1 do artigo 167º e da linha D do número 1 do artigo 167º da Constituição e do artigo 118º do Regimento da Assembleia da República. O título representa que apresenta a proposta de lei, altera, portanto, a lei antidopagem, podendo esta, contudo, ser aperfeiçoada em sede de apreciação, na especialidade, ou em fase de redação final, podendo ser equacionada a sugestão incita na nota técnica a este propósito. Portanto, fiquem abertos a possibilidade dela poder ser enriquecida. Quanto à entrada em vigor, é apresentado 30 dias após a data da sua publicação. O disposto número 2 do artigo 120 do Regimento da Assembleia da República, que impede a apresentação de iniciativas que envolvam, no ano económico em curso, aumento de despesas ou diminuição de receitas do Estado previsto no orçamento, o princípio igualmente consagrado no número 2 do artigo 167º da Constituição e conhecido pela designada Lei Travão, não se aplica às iniciativas do Governo. Enquadramento legal e antecedentes, após se ter legislado pela primeira vez sobre esta matéria no nosso país e tendo havido também a harmonização dos procedimentos internacionalmente estabelecidos a que nós estamos vinculados. Também, a nível europeu, no seu enquadramento internacional, fez-se análise comparativa com a Espanha e com a França, qual mantém esse nivelamento, e respeita as instâncias internacionais da ONU, nomeadamente da Unesco, e da Agência Mundial Antidopagem. Enquadramento parlamentar, foram consultados a base de dados, onde se identificou a existência de iniciativas semelhantes, que estão abaixo identificadas e que não levantam qualquer relevância. Consultas e contributos, foram ouvidos a Autoridade Antidopagem de Portugal e o Conselho Nacional de Desporto. Sugere-se ainda que seja feita audição a outras entidades em sede de discussão da especialidade. A opinião do deputado relator exime-se de emitir, portanto, sobre a iniciativa em análise. Conclusões. O projeto de lei 194/13 pretende alterar a lei 38/2012, de 28 de agosto, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser apreciado e votado em plenário da Assembleia da República. Fico, naturalmente, à vossa disposição qualquer questão que queira levantar. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Pimpão tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a todos e dizer que estava aqui a confidenciar com a Clara que tenho saudades desta comissão, que o ambiente é muito mais pacífico, muito mais sereno. É muito mais... Não, é verdade. E também a propósito desta matéria, porque isto é muito importante. Nós vamos votar favoravelmente a este parecer, porque entendemos que há matérias que devem merecer o consenso e o unanimismo, e o combate ao doping é de tal forma importante no fenómeno desportivo, para salvaguardar a verdade das competições desportivas, dos resultados desportivos, para garantir a confiança das pessoas nas diversas modalidades desportivas, que esse combate ao doping deve unir-nos todas as forças políticas, não políticas, e por isso, naturalmente, e felicitar o Sr. Deputado António Cardoso pela elaboração do relatório, do parecer, e naturalmente deixar esta nota. Deixar também uma, que não tem a ver com o caso em concreto, com este parecer, mas sendo uma área tão importante e nós estando há tanto tempo em incumprimento, nomeadamente nos requisitos que a Agência Mundial de Antidopagem tem exigido para que o nosso laboratório funcione normalmente e para que tenhamos também esse reforço da confiança no nosso laboratório, nas nossas análises, etc., vemos com algum lamento que tenhamos atrasado este processo e que só estejamos agora, na fase final da legislatura, a tratar deste assunto que já podia ter sido resolvido em momentos anteriores, e apelar ao Sr. Presidente e aos serviços para a urgência disto subir a plenário e ser decidido ainda no âmbito desta sessão legislativa, desta legislatura, porque isto tem impacto real, realmente, naquilo que são a preparação das próximas épocas desportivas, etc. E por isso salientar essa nota e terminar como comecei, dizendo que nós votaremos favoravelmente e que o relatório, o parecer também merece o nosso voto favorável.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Cardoso, tem a palavra.
Bom, eu quero agradecer a simpatia da pronúncia do Sr. Deputado Pedro Pimpão e adiantar-lhe que pretende-se, com esta alteração, dar cumprimento às exigências da Autoridade Mundial Antidopagem. Mas queria também deixar tranquilos todos os presentes que, neste momento, o doping está sob controle. Porém, tem o senão, e o qual também me associo nesse lamento, o facto desse reconhecimento ser feito internacionalmente. Portanto, e isso é que todos devemos fazer para que voltemos a ter a credenciação que nos permite ser nós próprios a definir os tempos e os timings da obtenção dos resultados e não ficar pendentes de outros laboratórios internacionais, no caso de Espanha, de França, de Holanda, onde estão a ser feitos, portanto, a confirmação dos resultados. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Nós, Sr. Deputado, só um segundo. Obviamente que por parte da Comissão vamos agilizar todo o processo, mas em relação ao agendamento para plenário não depende de nós. Enfim, sugiro que peçam aos respectivos grupos parlamentares para na conferência de líderes também darem uma palavrinha para pressionarem para que seja feito o respectivo agendamento. E agora sim, muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos ao ponto 9, apreciação e votação da nota de admissibilidade da petição número 620/13, que solicita a adoção de medidas com vista à defesa do mirador da Senhora do Monte. O deputado relator deve ser indicado pelo PS.
E indicaremos, Sra. Presidente, não vai ser agora.
Muito obrigada. Peço que chamem o Sr. Deputado Luís Monteiro. Outros assuntos, calendarização dos trabalhos. Ai, peço desculpa. Esqueci-me de pôr à votação a nota de admissibilidade. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade a nota de admissibilidade.
Desculpa, Catarina. Veio agora dizer que o PCP quer a discussão de vida deste projeto de resolução anular.
Muito bem. Também em relação à pergunta que foi feita há pouco ao grupo parlamentar do PCP sobre o projeto de resolução número 2137, se a discussão seria em comissão ou em plenário, e já temos a informação de que é em plenário. Agora, em relação aos outros assuntos, calendarização dos trabalhos do grupo de trabalho para análise das apreciações parlamentares, número 62, 63, 65 e 66/13. Portanto, convinha. O Sr. Deputado José Magalhães convinha que fosse avisado de que tem de proceder a esta calendarização dos trabalhos, deste grupo de trabalho, porque estamos a aproximar do final da legislatura e é urgente. Também há uma audição na Comissão de Educação e, portanto, ficámos de chamar, já o chamámos, ver agora. Passámos aos pontos, tratámos dos pontos 5 e 6. Não há indicação nenhuma em relação ao CDS, porque nem esse o assessor está.
Pois.
Como? Pois, mas quer dizer, nós... Sim, a senhora deputada Diana Freire está a chegar. Se, podemos, claro, é evidente, não podemos, não estamos... Não, quer dizer, os grupos parlamentares não são obrigados a estar representados. Agora, havendo quórum, a comissão funciona, mesmo que estejam ausentes dos grupos parlamentares. Não podemos ficar dependentes das disponibilidades dos grupos. Não os podemos obrigar a ir buscar as pessoas para virem para a reunião. E, portanto, a comissão tem quórum de funcionamento e quórum deliberativo. Portanto... A ordem de trabalhos é conhecida e cada grupo parlamentar organiza-se de acordo com as suas disponibilidades e prioridades. Ok, a informação do Sr. Deputado Luís Monteiro é de que demora ainda 10 minutos, portanto fazemos um intervalo de 10 minutos.
agora é para a semana.
Então, a semana não, há, não pode. Não se pode adiar para a semana, só se pode.
Só que a deputada Diana é candidata.
Mas pode vir outra, pessoa, pode vir a Ana Mesquita para este assunto. Tem certamente que irá a Ana
Mesquita. Até para já, porque eles não vão estar aqui na votação. Eles não vão estar agora na votação.
Não? Senhoras e senhores deputados, peço a vossa atenção, se faz favor, porque o deputado Luís Monteiro diz que não sabe quando é que se consegue, quando é que pode sair da outra comissão. E, portanto, nós também não podemos ficar aqui sem, quer dizer, 10 minutos é uma coisa, ficarmos agora aqui pendurados é outra. E, portanto, eu ponho à vossa consideração o seguinte, em relação a este assunto, como é legislativo, podemos fazer reunião na próxima semana. Pergunto à Sra. Deputada Diana Ferreira se a Sra. Deputada Ana Mesquita não terá possibilidades de estar presente. Muito bem, porque senão então vou arranjar maneira de fazer uma reunião amanhã às duas, mas eu acho que tenho uma reunião já amanhã às duas, é isso que eu também tenho de ver. Portanto, vamos, eu agradeço que pergunte à Sra. Deputada Ana Mesquita se ela pode no dia 21, fazíamos a reunião dia 21, tal como estava previsto às 11h30, dia 21 às 11h30, se não puder, então agradeço que me digam quanto antes para tentarmos aqui encontrar uma forma de resolver o assunto. Está concluída a nossa reunião. Muito obrigada e até logo.